E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast. Podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. E hoje, uma mesa de bar que poderia de fato ser uma mesa de bar, porque é um assunto que tá sempre na minha rotina. Eu diariamente falo sobre isso com os meus amigos, literalmente todo dia eu falo sobre isso. E aí, hoje, eu chamei uma pessoa muito especial para comentar comigo, porque eu não falei o tema, né, burro? Sobre flirts, sobre gente sem noção nas redes sociais, enfim, sobre como é que é esse mundo moderno pra gente se relacionar, que a gente sabe que é difícil, né? Então eu chamei ele, Wolf Fechas. Dê um oi.
Oi. Boa
Como você
noite,
tá?
Matheus. Oi?
Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Se apresente pra galera, fala o que você faz da vida.
Tudo na paz de já, gente. Então, sou cantor, compositor, trabalho com showzinho, trabalho com barzinho, trabalho com tudoinho, gostosinho, no amorzinho.
Eu acho muito chique quando recebo pessoas que têm profissões assim, sabia? Fico me sentindo. Já
Você acha
que já teve
chique?
cantores que eu gosto, que participavam e ficavam, caralho, que brisa. Enfim, um público muito diverso. Pra começar, eu queria saber de você. Você acha que você sabe flertar?
Se eu acho que eu sei flertar,
É.
eu acho que o meu flerte é a coisa mais horrorosa da face da terra. Pra te
Quero
falar assim.
exemplos.
Não, na minha humilde opinião, acho que o meu flerte é a coisa mais horrorosa. Hoje eu tava conversando com a Isabela, minha amiga, né? Isabela Belisário, uma querida, uma fofa. Lá de...
Beijo, Isabela.
Beijo, Isabela, lá de Estiva, tadinha, mora aqui em Pouso Alegre. Aí, o que acontece? Conversei com a minha amiga assim. Aí, a gente... eu tava no Rap ontem. Rap, pra quem não sabe, é um bar daqui de Pouso Alegre, que ele é conhecido assim, naturalmente, por todas as pessoas que entraram lá, que entram lá. Saem com uma história muito decadente para contar depois. O bar abriu no ano que eu nasci, pra você ter ideia. Os meus pais iam no República. A minha família toda ia no República. O meu tio, agora que divorciou, vai no República. Divorciou, não, separou da mulher, vai no República. E ontem eu fui com ele. Eu fui com ele mais uma amiga dele, né? Aí eu fui mandando assim, porque ontem, eu não sei o que acontece, toda vez que eu entro naquele lugar. Eu não beijo pouco na boca, eu beijo muito na boca. E olha que eu sou semidemissexual.
Semi-demi?
Semidemissexual.
Seria o semi-demi?
O semidemissexual é aquele que tem o um pezinho na demissexualidade, mas que não necessariamente é. Inclusive, se minha mãe ouvir isso, nada aconteceu. Ontem eu não fui no República, eu não fiquei até 5 horas da manhã no República.
Imagina, historinhas, historinhas.
Historinhas. Não fiquei até 5 da manhã no República. Aí, o que acontece? Toda vez que eu saio de lá, eu saio com uma história gigantesca. Aí eu tava lembrando uma vez com essa minha amiga Isabela que, tipo assim, aconteceu um momento e tal, aí aconteceu a tal do beijo, daquela coisa da pegação, afins, né? Aí. Eu mandei o print de uma conversa minha com um esquisito. Ah, eu vou ser canceladíssimo por isso. Enfim,
Ai, tá tudo certo, que a gente vai falar sobre gente feia, tá tudo bem. A
do
gente vai ser cancelado.
esquisitíssimo. Aí tá. Mandei pra ela o print. Eu percebi que a pessoa mais cafona pra flertar na face da terra, mais hostil e mais cheia de vogais, sou eu.
Vai cheia de vogais, como assim? Você mandou mensagem com muito ar?
Não, quando eu quero flertar, quando eu estou flertivo, eu sou o rei das vogais, entendeu? Eu viro a Xuxa, entendeu? Porque é muito A, é muito I. Aí quando eu não chego falando oi, tudo bem, eu mando ei, com 30 I. Tudo bem? Ó, aí variou, não é mais vogal, é consoante, letra M.
Sim, parece que você meteu a cara no teclado e deixou o dedo lá rodando. Eu
É.
sou assim também. Eu tenho um problema que, assim, eu não sei flertar. Quer dizer, eu tento. Só que eu gosto muito de piadas ruins. Eu gosto muito de cantadas ruins. Então, meu método de flerte é esse. Só que aí, quando eu vou ver, aí dá certo. Beleza, funciona, cafona, as pessoas dão risada, brega. Haha, meu Deus, você mandou essa? Mas depois de 30 segundos, eu percebo que eu já virei amigo da pessoa. Absolutamente. Absolutamente não, vai. 90% dos amigos que eu tenho hoje começaram com flertes, que em algum momento eu não consegui desenvolver um flirt e virou amigo. Então, eu não faço ideia de como é que se flerta pra valer. Eu não sei mais como é que é você entrar num Tinder da vida, flertar e rolar alguma coisa. Que ou vira amigo, ou vira aquela pessoa que você fica curtindo o story pro resto da vida.
É, comigo é assim.
Não serve pra nada. Curtir história é flirt, aliás?
Eu acho que curtir é querer muita pica e não saber pedir.
Eu também acho. Acho que é uma timidez, é uma vergonha. Tipo assim, pelo menos reage com uma carinha apaixonada. Que daí vai o quê? Abre uma conversa. Acabaram de reagir com uma carinha apaixonada, e aí abriu uma conversa, conversei com a pessoa. Agora, só uma curtida de story, eu posso curtir uma story aleatória. Sei lá, minha amiga tá lavando louça, eu gostei da louça que ela tá lavando. Eu vou e coloco, não tem muito a ver.
Ai, tem um rapaz lá na faculdade. É o seguinte, pensa num rapaz assim, que é o tipão, sabe?
O tipão, tipo o quê? Ele é um gostoso.
Aham,
tá.
Aí eu reajo com o coração e falo, lindo, mas não sai disso, entendeu? Mas eu acho bom não sair disso, porque se sair disso, eu não sei o que eu vou fazer depois, vou ficar muito travado, vou ficar... Eu não vou saber o que eu vou fazer.
Exatamente. O flerte, eu acho que é a parte mais fácil ainda. O que vem depois do flerte? Desenvolver a conversa, né? É uma questão. A primeira conversa é o primeiro date. Ai, eu gosto muito de primeiros dates, mas eu tenho pavor ao mesmo tempo. Hoje em dia eu só vou pro primeiro date se eu gostar muito.
Eu ando com preguiça.
Sim.
Eu ando com muita preguiça. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Entendeu?
Sim. E ainda mais, assim, em São Paulo. Você tá agora em Minas, mas também mora em São Paulo. Você sabe como as coisas são caras aqui. Você vai pro primeiro date, você não desembolsa menos que 100, 200 reais com a pessoa. Então eu vou investir 100, 200 reais num negócio que eu não sei se vai ser bom? Prefiro não. E aí eu simplesmente não vou. E aí, por isso que estou solteiro há 3 anos e meio.
Ah, tô solteiro faz... Puta merda, deixa eu fazer as contas. Outubro, novembro, dezembro. Desde outubro. Não, minto. Ah, é, desde outubro. Mas aí... O infeliz... Que infeliz mesmo, espero que ele saiba. Espero que esse ser humano apodreça na cadeia. Sabe aquela frase da Cris Flores? Safada, ordinária, espero que você apodreça na cadeia. Porque morte por você é pouco. Eu tô assim, faz uns meses já. Aí, o que acontece? Terminei. Desde então, estou solteiríssima. Mas eu ando com tanta preguiça de dente, de sair. Tem uma padaria na frente da minha casa que todos os dates eu marco lá. Aí depois
nossa,
eu falo,
perfeito.
vamos marcar, tem uma padaria na frente da minha casa. Acabou, todo mundo sabe que tem uma padaria na frente da minha casa.
Nossa, perfeito, maravilhoso. Eu tento marcar coisa perto de casa também. Os últimos que eu tive foram perto de casa, mas é que geralmente a galera, né, quer ir pra um barzinho em São Paulo. Daí eu tenho que me deslocar da minha casa até a Paulista pra ir no barzinho.
Ah,
Se for perto de casa,
pavor de Paulista. Tem pavor na Paulista. Seguinte, o que, que aconteceu? Paulista, eu vou te explicar o que é Paulista. Em São Paulo, a gente tem a cidade, né? E cada um mora numa bolinha da cidade, né? Eu, no caso, moro na Zona Oeste. Aí a pessoa que vira e fala, vamos na Paulista, é porque não conhece São Paulo e acha que tá em Pouso Alegre, acha que tá na borda, acha que tá, sei lá, que... Não, já tem tanto lugar, tem Higienópolis, tem várias opções, não é só Paulista que se resume.
Sim, só que é que a Paulista, ela é central, né? Então, eu entendo para um primeiro date ser Paulista. Eu entendo, porque é o meio termo. Tipo, eu gasto da minha casa, da porta da minha casa, tá Paulista 1 hora. Uma pessoa que mora na Zona Norte de São Paulo, gasta isso. Uma pessoa que mora na Zona Sul, gasta isso. Então, tipo assim, é um bom meio termo.
Ah, mas eu com preguiça. Eu assim, eu sou uma pessoa que gosta de fugir um pouco dos padrões. Ui. Aí...
Desculpa aí, inovador e revolucionário.
Eu sou revolucionário quanto a date, entendeu? Aí a pessoa, ai, vamos no Ibirapuera, todo mundo vai no Ibirapuera. Vamos na Paulista, todo mundo vai na Paulista. Gente, eu quero dar uma diversificada. Eu vou na padaria na frente de casa. Eu vou, sei lá, eu pego um parque que ninguém vai, um parque da Água Branca da vida. Eu pego um parque Buenos Aires. Eu pego, sei lá, a PUC, entendeu? Eu descubro, as pessoas, nossa, você descobre lugares. Não, é porque eu tenho preguiça mesmo, não descubro lugares, não.
Nossa, eu vou. Tô colocando aqui, tô escrevendo isso pra colocar como meta, que vai ser ter um primeiro date completamente aleatório, um lugar muito inesperado. Tipo assim, vamos ali no. Sei lá, no Museu da Resistência, que é o Museu da Ditadura, que é um negócio que eu amo. Vou num lugar aleatório, primeiro date.
Não,
Vou inovar no próximo.
já marquei primeiros dates no bar, terceira aula, na frente da PUC.
Ah, mas bar, tudo bem, ainda tá ali dentro, só que tem que ser um negócio aleatório, assim.
Mas o bar, terceira aula, o que que acontece? O pessoal do terceira aula, um beijo, queridos, fofos, mas vocês, inclusive, que trabalham lá, sabem disso. E é um lugar universitário, e o universitário tem o paradigma de que tem que ser aquela coisa. Né?
O quê? Tem que ser uma orgia? Tem que ser um. O quê? O que o universitário
Porca.
quer? Porca?
Que coisa porca.
Um bagulho pé de chinelo, pé rapado, bagulho bem. Copo sujo. Copo sujo é um termo ótimo para
É,
esses barzinhos
é
aprendizes.
um copo sujo e aí fica tocando uns trap.
Ai, não, trap não. Prefiro forró de
Torradinho.
bar.
Fica aqui Matuê falando. Nada contra. Inclusive,
Deus
um
não é mais,
beijo,
né?
Matuê, um beijo, Teto, um beijo, rappers do Brasil.
Queridos, que
Mas,
com certeza nos ouvem.
queridos, mas, gente, por quê? Você tem uma voz, Deus te deu um dom, que é o dom da voz. Nossa, tô falando bem crente, porque minha avó saiu pra ir pra igreja.
Amém.
Minha avó acabou de sair pra ir pro culto, tá aí
Deus
dançando, que
abençoe.
é pastor, né? Tá lá no culto, tadinha, querida.
Amém.
Amém, ela tá orando por nós.
Ufa.
Graças a Deus. Minha avó. Ai, minha avózinha é uma querida. Minha avó é um meme ambulante.
Perfeito.
Minha avó dá pra fazer estáticos dela, entendeu? Sabe estático do Twitter?
Eu amo.
Qualquer foto que tenha a minha avó no meio vira um estático, vira uma figurinha.
Eu preciso fazer um episódio com idosos, inclusive. Eu tô pra fazer isso há muito tempo. Juntar umas idosas. Eu tenho várias amigas idosas. Juntar todo mundo numa mesa e começar a contar a história. Porque idosa é a melhor coisa do mundo.
Vou te dar uma dica. A melhor pessoa pra se juntar e fazer isso é a minha tia Lucídia. Ela, o que que acontece? Essa minha tia, ela é louca, tanto que o apelido dela é Véia Louca.
Tadinha.
Todo mundo chama ela de Véia Louca lá na família. E aí, beijo, tia vovozinha. Chama ela de tia vovozinha, essa minha tia. Aí, ela adora jovem, adora papo, adora prosa. E ela é muito engraçada. Ela tem um monte de pé. Só que ela é meio tímida, então você tem que soltar ela um pouquinho. Dali a pouco. Nossa senhora, você vai ouvir coisas assim. Hoje, por exemplo, você tem ideia, essa minha tia tava paquerando, que ela é fã de rock, né? Ela gosta do Pink Floyd. Tava paquerando com o. Peraí que a avó chegou, eu vou pra. A avó tava paquerando o David. A avó não, a tia.
Tia.
Oi, vó. Bem. Não,
Todas
ainda
as
não.
bênçãos pra gente.
Tá lá. É, minha tia tava paquerando com o David Gilmour, do Pink Floyd. Mas não era o David Gilmour. Parecia muito, inclusive, um amigo do meu pai, que é o Marcão. E o Marcão, assim, não é uma pessoa muito provida de beleza. Ele não é uma pessoa conhecida. E aí eu falei, ô, tia... Marcão, Dr. Fábio, eu sei que a véia caiu no chão de rir.
Ai, que
Pra
querida.
ela. Are you married? O fake do
Ah, tá
David
conversando.
Gilmour.
Não, peraí. Volta. Ela achou que de fato estava conversando com o cara do Pink Floyd. Caralho, e ela conversando em inglês, ela entende inglês?
Não, ela não sabe nada de inglês, mas ela ama música em inglês. Ela só ouve música em inglês o dia inteiro, não sabe uma palavra em
Caralho,
inglês.
já tá no tradutor, então.
Aí eu tava mediando a conversa, eu tava de tradutor, entendeu?
Meu Deus do céu, ainda
Aí.
bem que não foi para assunto hot.
É... Ah, eu acho que foi, porque ele perguntou: Are you married?
Ah, não, mas ainda bem que você não teve que traduzir um. É, sei
Não.
lá, show me your pussy, nada do tipo.
É, aí ela falou: O que que é Are you married? Eu falei: Você é casada. Ela falou: Capaz, quem tá me perguntando isso? Eu falei: Tá perguntando se você é casada. Ó, não repara que essa minha vozinha aqui, é, ó, tá ouvindo?
Não, na verdade não.
Assovios.
Não, não pegou.
Aqui minha avó, ela tem mania de assoviar.
Perfeito, bem coisa de
Mania.
velho.
Mania mesmo. Mas só que ela fica assoviando o hino da igreja. E música cafona, antiga, música brega.
É uma beleza. É um misto de música. Daqui a pouco ela começa. Oh, meu amado, por que brigamos?
Eu amo essa música. Não quero mais viver.
Ah, assim, eu tenho gatilho. Eu choro com essa música que eu lembro do meu passado.
Ah, pra mim me lembra muito Minas, assim, uma coisa bem sertaneja. Mas enfim, eu tava falando sobre flirt online. E aí, você comentou que você foi no rolê presencial, sei lá o quê, e você passa o rodo. Eu, se online eu não sei flertar, presencialmente eu não sei menos ainda. Ontem, por exemplo, eu fui numa festa cheia de viado, cheia de gente bonita, assim. A festa promissa, promissa? Enfim, a festa propícia pra isso.
Promíscua.
Promíscua também. Nossa, teve tudo nessa festa, gente. Teve briga, teve fofoca, teve...
Briga?
Tudo, briga. Bateram no cara, espancaram o cara. Foi assim. Que diz que... Não vi isso, mas diz que o cara era o esposo da moça do hot dog, que vende hot dog, ele bateu nela. E aí desceram um cacete nele, foram pro meio de uma avenida mó movimentada, descendo um cacete no cara, as 10 pessoas em cima do cara.
Não, tinha que ser ABC mesmo, né? Uma coisa dessa.
Pois é, eu passei pano. Eu, assim, não me movi, fiquei só observando, o povo gritando, separe, eu fiquei...
Ô, mas eu vou te falar um negócio, essas coisas tudo, eu nunca vi o pessoal mais barraqueiro que eu conheço na minha vida, o pessoal do ABC.
Ah, eu daqui sou super a pouco, tranquilo.
Vó, vamos comer um negócio daqui a pouco.
Eu sou
não,
super
vó, eu tô aqui no negócio. Louca.
Ai, que querida. Mas enfim, eu fui nessa festa e eu simplesmente não consegui flertar com ninguém. No máximo que eu fiz foi olhar. Mas eu não sei mais como chega numa pessoa. Eu já fui essa pessoa, cara de pau. Eu chegava na pessoa, em 2 minutos eu tava beijando ela. Não sei como, eu tinha um flerte natural. Tinha uma coisa natural em mim, assim.
Que eu eu tenho isso.
Mas tu chega como? Como que chega numa pessoa hoje em dia, presencialmente? Chega e fala, oi, quer me beijar? Ou desenvolve uma conversa?
Nunca cheguei em ninguém. Nunca. Na minha vida inteira, em 20 anos, eu nunca cheguei em ninguém. Eu fico parado. Quando eu quero, eu olho. No olhar, a pessoa entende ou não.
Ah, isso é privilégio de padrão. É que você é muito padrão. Desculpa, você é muito padrão. Isso é privilégio de padrão.
Ah, puta pariu. Não, ontem eu tava lá no rap de boa. Aí, tipo assim, tava eu lá, aí eu olhei, tipo, o cara lá, ele me olhou. Aí, pra depois eu descobri que ia ter um nome. Cafonérrimo.
Que nome? A gente pode falar, será?
Não sei se eu posso falar, porque agora me segue no Instagram, vê tudo que eu faço.
Mas é um nome parecido, assim, tipo, na mesma base. É, sim.
Marílio.
Puta merda.
Uma coisa assim.
Tá. Tá, e aí você fica parado, as pessoas veem você. Achei chique. Não vou mentir. As pessoas também chegam em mim. Só que eu gosto de, né, perco várias oportunidades porque eu não chego nas pessoas. Mas, em contrapartida, eu queria muito ter autoestima de pessoas feias. Vamos ser sinceros, vamos usar o termo claro aqui. De pessoas feias que chegam na gente e acham que tem, né, chance. Eu acho
Eu tenho a teoria do feio. Eu vou te explicar.
Tá.
Tem gente assim que tem a autoestima da Leandrinha, mas tem gente que é a teoria do feio. O feio, quando uma pessoa feia chega até mim, o feio pra mim, ele vem um pacote completo. A pessoa feia e arrogante. E que se acha muito por ser uma Duff. Já assistiu o filme The Duff, né?
Não, mas eu sei o conceito.
É, uma pessoa que é uma Duff, que é feia e é chata. Quando a pessoa feia vem até mim, em grandes partes dos casos são assim. Mas tem feios que são afáveis, tipo o Lúcio, amigo do meu pai. Ele é muito afável e ele sabe que ele é feio. Mas eu adoro ele. Um beijo, Lúcio. Querido.
Beijo, Lúcio. Sim, mas geralmente, realmente, o feio tem... É porque, assim, eu acho que a teoria do feio é que o feio não tem nada a perder. Entendeu? Ele, no máximo, tem ali uma vergonha pra passar. Ele sabe que ele é feio, ele sabe que ele pode tentar e que pode dar bom. Assim, no pior dos casos, ele toma um não. Então, ele vai e tenta. Quando isso é presencialmente, eu acho mais tranquilo. Porque ele só fala, não tô afim, beleza, ele volta, segue pra dele. E tranquilo. Agora, online, a gente tava conversando sobre isso, inclusive, foi o que deu tema pra esse episódio. Como... é a sua vida online com os feios? Como eles chegam em você?
Então, eu tenho... Ai, meu Deus, vou ser rechaçadíssimo por isso. Vamos jogar paus e pedras na minha cara. Enfim. Aí, Eles chegam até mim ou porque eu tinha um perfil até hoje, né? Com muito seguidor. E aí essas pessoas vêm até mim, tipo, mandam mensagem e tal. Aí fica mandando mensagem. A pessoa sabe que eu não quero nada com ela. Aí eu abro caixinha de pergunta. Quando eu abro caixinha de pergunta, gente, a minha intenção é responder perguntas assim, sobre lifestyle e carreira, né?
Sim.
Sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, enfim. Aí vem e as pessoas falando, por que você não me responde? Por que você isso? Por que você aquilo? Sabe? Mas assim, eu acho que às vezes tem gente que não tem espelho em casa, realmente. Né?
Mas além do espelho, a pessoa não tem simancol, porque assim, eu entendo. Aí já é também outro ponto pra gente ser cancelado. Nossa, eu não vou divulgar esse episódio de minha story, vai ser só pros seguidores do podcast que vão ver isso, porque eu vou ser cancelado. Mas assim, eu acho que existe níveis de beleza. Sei lá, eu sei que eu sou gato, eu sei que eu sou lindo, mas eu não tô no padrão, sei lá, Manu Rios da vida. Então assim, eu vou flertar com pessoas que estão ali do mesmo patamar que eu, ou no máximo acima. Agora, se eu sou uma pessoa feia, tipo assim, feia que dói, eu não vou tentar uma pessoa bonita, entendeu? Eu vou ficar ali entre os meus iguais. Só que essa galera, não sei por quê, eles acham que tem chance. Até aí tudo bem, você achar que tem chance, mandar uma mensagem, mandar um lindo, responder um story,
É porque é
mandar um oi,
Duffy.
tudo bem. Tá tudo certo. Mas tu continuar, a pessoa não tá te respondendo, tu continua. Eu não entendo. Eu não entendo. Por que que as pessoas fazem isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tipo, o que elas acham que vai acontecer? Qual que é a teoria delas? Não faço ideia.
Puta merda, minha avó não tá entendendo. Seguinte. Na tal da entrevista do podcast, vó. Ela é surdinha, tadinha, eu vou falar com ela.
Ô, dó, ô,
Eu tô
dó.
dando a entrevista agora no podcast.
Ela nem sabe o que é podcast.
Eu falei que sim, vó. Tranquilo. Peraí, tadinha, vou amenizar. Tranquilo, vó, sem problema.
Ai, gente, eu amo idosas. E eu fico pensando também que eu falei que ela não sabe que é o termo podcast, né? Termo podcast é um termo muito doido, muito novo pra galera mais de idade que não tá antenada. Quando eu vou explicar, eu tenho que explicar que é tipo um programa de rádio online. Daí é um rolê. Mas eu não vou cortar essa parte, vou esperar ele voltar e explicar.
Tadinho. Ah, deixa eu voltar. O que que nós estamos falando mesmo? Deixa eu voltar.
Tá falando de gente feia que fica enchendo o saco da gente no direct. Aí eu perguntei por que que as pessoas continuam insistindo. Porque além de mandar uma mensagem, ela continua insistindo, achando que do nada, por um milagre, você vai responder.
Você sofre isso.
Eu sofro isso.
Eu sofro isso.
Eu sofro
É
isso.
um saco. É um saco, gente. Porque assim, cara, se você viu que a pessoa simplesmente não está te respondendo e não quer nada com você, simplesmente continua seguindo ela, falando que ela é linda, mas não enche o saco. Só apenas. Não, não. Assim, eu posso ser rechaçadíssimo por isso. Mas assim, eu tenho um negócio. Eu paquero por Twitter. Eu paquero por Twitter, mas é meme, entendeu? Eu pego, por exemplo, um meme da Inês Brasil. Aquele vídeo da Inês Brasil gritando.
E aí você manda para pessoa.
Aí eu falo, nossa, que. Ah, não sei o quê. Falo. Falo mesmo. Mas assim. Ai, eu acabo meio que entrando num. Porque falar nisso é difícil. Porque nada troca. Porque, tipo, a conexão com pessoas que estão fora do padrão do Instagram, aquelas fotinhas lindas, maravilhosas, é muito mais olho no olho, cara. Entendeu? A pessoa tem que sair com as pessoas da cidade dela, do barzinho dela, que aí vai, entendeu? Nada troca conexão olho no olho. Tem gente, inclusive eu tive muito tempo, a profissão pega feio.
E por quê? É tipo sei lá, pra incluir os feios ou porque você achava os feios bonitos? Porque tem isso, às vezes você acha feio
Por
bonito,
isso,
mas é seu gosto é gostar de feio.
porque tem feios que assim, eles se esforçam tanto, mas tanto, mas tanto para pegar alguém que é minimamente padrão, que o beijo da pessoa, assim, é inexplicável, de tão encaixável, entendeu?
Ah, eu nunca peguei feio com beijo bom. Sempre foi meio mediano, assim. Mas eu acho que eles compensam nas atitudes, porque daí eles começam a se tratar super bem, tipo, entendem que realmente é um privilégio estar com vocês, estar fazendo muito por eles. E aí te tratam super bem. Só que aí tem um problema, que quando você começa, é por isso que eu não respondo essas mensagens. Eu poderia ser sincero e falar, tipo, então, enfim, poderia conversar com essas pessoas, mas eu não respondo e não tô trela, porque eles começam a achar que eles são bonitos, começam a agir como bonitos pra cima de você.
Exatamente. Esse é o meu ponto da teoria do feio. Ela, a pessoa vai se achar. É da puta com você.
Sim. E aí eu fico indignado, porque daí tu dá a chance, tu é legal, tu dá um biscoito, dá uma coisa, trata com carinho, com respeito. E a pessoa vai e começa a achar bonito. Começa a agir como se fosse assim, o gostoso do rolê.
Na, tem aquela frase, né, da Xuxa, né? Não há homem para mim no Brasil. Não há homem para mim no sul de Minas. Porque geralmente, essas pessoas que vêm flertar comigo, é tudo. Eu vou ver assim: 90% dos casos são pessoas da cidade de Campestre
Que eu nunca ouvi falar.
e ou da cidade de Botelhos.
Também nunca ouvi falar.
E assim, é uma cidade, eu não sei o que acontece, que todas as pessoas, assim, do nosso meio tsueiro, né? Não sei todas, mas grande parte são, desculpa, mas feias. Adoro, beijo Botelhos, beijo Campestre, mas assim, é uma quantidade exacerbada.
Ah, acontece. Tem lugares que tem mais gente feia, tem lugares que tem mais gente bonita. Em Minas, eu acho que, assim, todos os lugares que eu fui, tinha uma concentração muito grande de pessoas bonitas.
Você foi para cima de São João del Rei ou para baixo de São João del Rei?
Fui para baixo e para cima.
Para baixo de São João del Rei tem muita gente esquisita. Mas para cima de São João del Rei, região de BH, região de Itabirito, região Minas, que eles chamam de Minas de verdade. Nossa Senhora, faça uma festa lá. Mas vai para o sul de Minas, que é uma italianada estranha.
Então, eu vi a cidade universitária que eu vou da minha família, que é Lavras, então assim, acho que tinha gente do Brasil todo, vi bastante gente bonita, assim, muitos gostosos. Mas nada comparado a BH. BH era sair na rua e me apaixonar. Eu olhava e falava, meu Deus, que cidade que eu tô.
BH tem, né? Puta
Ai, e o
que pariu.
sotaque mineiro? Eu tenho uma coisa com sotaque mineiro. Nossa, um
Qual
código de
sotaque mineiro
informação.
você está falando? Tem dois sotaques mineiros.
Todos os sotaques mineiros. O sotaque mineiro é aquele mais puxado. O sotaque mineiro, eu falo devagar, eu falo rápido. Todos os sotaques mineiros são lindos.
Tem o sotaque mineiro meu, no caso, é o sotaque mineiro caipira, que é o sotaque do sul de Minas e do Triângulo.
Mas não é tão forte o seu. Seu sotaque ainda é mais tranquilinho.
Ah, é porque você não viu eu no meio da minha família, pessoal de
É.
ouro fino. Nossa Senhora.
Tem isso, a gente muda o sotaque quando tá determinados rolês, assim. Inclusive, quando eu
Sim.
vou pra Minas, eu sempre volto com sotaque. O ai já ficou em mim, o ai já
A
não sai
gente.
mais.
É verdade, tem isso, né? A gente muda o sotaque dependendo do lugar que a gente tá. Quando eu tô em São Paulo, geralmente eu falo um pouquinho mais apaulistado.
Como seria mais apaulistado?
Meu, mano. Que mais? Então tá certinho, viu? Obrigada. Um beijo, tchau. Sabe
E
aquelas
falar o
pessoas?
nosso em vez de nu. Você fala nu ou não?
Não, eu falo Nossa Senhora.
Ah, tá, também. Mas o nu, nossa, pra mim o nu é uma das palavras mais gostosas de falar. Mais gostosa até que o ai.
O
Que
povo
ele vem
não
de
usa
dentro, ele
muito
vem nu,
aqui.
nu.
Zé é uma coisa que só usa em BH. Todo mundo fala que mineiro fala Zé. O povo só em BH que fala Zé.
Ai, minha família tem um negócio do bobo. Quer dizer, acho que em Minas todas tem um negócio. Minha
Boba.
família tem um negócio muito forte do bobo.
Ah, eu tenho também.
Eu amo bobo, porque é muito despretensioso. Só que se
Tá
você fala
doido
com uma
também.
pessoa em São Paulo, fica aqui? Você tá me
E tá
xingando?
doido também, tá doido?
Tá. Nossa, tá doido. Eu também amo. Amo.
O mineiro é passivo-agressivo, entendeu? Ele xinga muito, muito. Já viu a Cururu?
Ah, eu amo. Ela é de Minas, né?
Ela é de Cataguases. Qualquer mineiro fala daquele jeito.
Uai, de onde que ela é? Deixa eu ver onde é que é Cataguases, que eu não faço a menor ideia.
Cataguases é zona da mata.
Cachorro quente? Como assim? Eu amo demais.
Cachorro quente? Como assim, pô?
Ai, perfeita. Eu esqueci até do que a gente tava falando sobre. Ah, tá. Gente sem noção, mandando mensagens seguidas. Aí a gente foi longe. Ai, é que eu gosto de conversar sobre sotaque, sobre lugar, eu vou longe. Mas voltando ao papo. Sobre. Eu acho que assim. A gente não é obrigado a dar feedback para as pessoas. É porque eu fico pensando muito às vezes. Tipo, será que eu tenho que chegar na pessoa que tá comentando lindo em todas as stories e falar, tipo, mana, por favor, pare? Eu fico pensando se eu devo fazer isso. Na época que eu bombei no TikTok, eu realmente cheguei perto de fazer isso porque tinha muita mensagem de muitas pessoas repetindo isso. Tipo, falando esse tipo de coisa. E eu, mano, como é que eu preciso chegar às pessoas e dar esse
Nossa, eu lembro
toque?
que quando eu bombei no TikTok em 2021, era minha caixinha vivia no mais 99. E aí eu comecei, sério, eu tive que voltar a fazer terapia, porque eu ficava muito louco. Eu falava, gente, tudo bem, isso pode ser bom por um lado, mas por um outro, eu ficava muito puto, eu ficava muito louco. Esse é o ponto central da minha fala toda. Eu falo a merda, eu falo asneira, mas esse é o ponto central. Que às vezes um elogio, um demasiado, pode te fazer, assim, ficar mal, entendeu? Também, te xingar o tempo todo te faz mal. Agora, aquele elogio encebado, tem um elogio encebado, te faz mal. Te faz mal até, tipo, questão de espiritualidade mesmo. Não sei se, tipo, você tem uma religião e tal, mas, tipo.
Então, eu acho, na real, que o elogio, esse elogio contínuo, ele é pior do que a crítica contínua. Porque, assim, crítica, eu consigo olhar e falar, tá bom, foda-se. Ou consigo falar, nossa, realmente, isso aqui é uma coisa que dá para trabalhar. Agora, o elogio, não sei, dá uma brisa, porque, sei lá, se eu posto isso na época, se eu postava uma foto de tal jeito e a pessoa falava, lindo, nossa, você tá mais lindo do que nunca, eu começava a entrar na brisa de tá. Então, é assim que eu tenho que ser.
Sim.
Enfim, brisas muitas, e
Eu
ainda
acho que a
mais
gente
porque eu
podia
irritei.
resumir esse podcast só a esse momento. Mas é o seguinte, tem a história também de você tá trabalho exclusivamente nas fotos em que você no seu corpo, entendeu?
Nossa,
Eu tenho
sim, que ódio.
Eu ficava muito puto com isso e fico meio triste, sabe? Porque eu tenho meu trampo como músico, eu faço show, eu saio por aí, eu viajo sul de Minas inteiro, eu fiz show em São Paulo esses dias, que mais? Faço minhas coisinhas. Não é meu show, show do meu padrinho que eu fiz participação. Eu faço as minhas coisas, entendeu? E aí, tipo, na hora que de uma palma num no meu trabalho, eu recebo nada. Aí eu vou, eu posto uma foto que eu estou minimamente biscoitando, porque eu uso camisetinha apertadinha. Eu gosto. Aí a pessoa vem e fala: Nossa, mas você está lindo de corpo. Foda-se que eu tô lindo de corpo. Se eu postei a foto é porque eu gostei da foto. Eu
Exato.
sugeri isso. Mas aí.
Tipo, eu entendo que tem pessoas que seguem a gente só porque acham a gente bonita. Já botamos a gente no patamar de bonitas e gostosas, foda-se. Mas eu entendo que tem gente que só quer ver o corpo. Só que assim, é foda, entendeu? Tenta dar uma ajudinha na pessoa. Você vê que é o corpo da pessoa, ajuda seus amigos, ajuda suas pessoas que você segue, sabe?
Cara, isso vem muito de uma cultura de pornografia, entendeu?
Ai, chegamos no ponto, na problematização da questão. Eu amo. Sim, é tudo baseado no sexo. Eu tenho ódio disso, é tudo baseado no sexo, na conquista, no tananã. E o pior é que eu bombei com coisas, eu bombei com vídeos fofinhos, tipo, declamando poesias, tananã. E aí eu lá, todo fofo, declamando poesias, e aí postava alguma foto do Instagram e um monte de comentário, coisa nada a ver com nada do que eu tava falando, sabe? Fora 100% do meu corre, que ódio. comentários nos vídeos, eu, tipo, falando uma, um bagulho mó pesado, contando uma história pesada. E a galera, nossa, como você é lindo. Namora comigo. Gente, por favor.
Esse não é o ponto do vídeo, entendeu?
Sim.
Por exemplo, eu gravava vídeo nada a ver. Sabe, hoje em dia, eu olho pra trás, eu vejo os meus vídeos que viralizaram, eu fico, cara, que loucura, como que eu viralizei com isso, entendeu? E aí eu vou ver os comentários, tipo, porque às vezes aparece pra mim, assim, de comentários pra a serem bloqueados, né? Tipo, e aí às vezes eu abro pra ver o que o povo comentava. Aí eu vejo umas coisas, eu fico, não, antigamente eu lembro que eu ficava me tremendo até. Eu ficava me tremendo, eu pensava, porra, esse povo vai entrar dentro da minha casa. Esse povo tá entrando tanto na minha vida, tanto na minha intimidade, que eles daqui a pouco vão estar tudo aqui na parte de casa.
Total. Isso dá uma, tipo, faz a gente. Eu, no momento, tô muito mais low profile do que eu era antigamente. Tipo, tanto de produzir conteúdo quanto, sei lá, de contar sobre a minha vida. Porque você sente uma exposição muito grande. E ao mesmo tempo que dá esse medo, dá essa sensação de, meu Deus, tem pessoas assistindo. Então é um bagulho muito foda pra qualquer ser humano conciliar. Ainda mais quando não é sua principal fonte de renda. Se é sua principal fonte de renda, se você é, sei lá, Juliette, tipo, faz um sentido. Ainda você tá ali produzir conteúdo. Agora, se você, a gente, tipo, eu, por exemplo, não, nunca monetizei nenhum conteúdo meu. Mas eu senti essa pressão de produzir mais, porque vinham likes, vinham coisas. Então é uma conta que não fechava na minha cabeça. E hoje em dia só me tornei mais low profile mesmo. Todo mundo pensa que sabe o que tá acontecendo na minha vida e ninguém sabe. Eu amo isso.
Eu perdi o. Eu perdi o pique de gravar por causa de DM de cara de Ray-Ban de 40 anos pra cima.
Ai, que péssimo.
Sério, porque eu comecei a viralizar, eu tinha 17 anos, entendeu? Hoje em dia eu tenho 20, mas ai, era isso direto, direto. Aí eu chorava. Eu falava, gente, estão me vendo como um pedaço de carne, eu nem pelado tô.
É, e eu já produzi conteúdo pelado também, né? Já tive OnlyFans, tem isso? Que daí dá uma brisa ainda maior. Porque eu, na época que eu produzi OnlyFans, eu tinha também outros projetos rodando e aí só OnlyFans tinha sucesso. Tipo, a única coisa que as pessoas queriam ver, mas enfim, isso aí é um alto rolê. Mas eu gosto de classificar essas pessoas, tudo que a gente falou aqui hoje se resume a um único termo que é pau molice. Eu adoro falar que esses homens são homens de pau mole, que não tem coragem de fazer nada fora das redes sociais e que ficam atazanando as pessoas. Simplesmente porque elas têm um pau mole e não conseguem chegar de fato. Tipo, porque eu conversei com muitas pessoas que chegaram por esses vídeos de TikTok, que chegaram uma DM comigo, tipo, falando lindo, e depois desenvolveram um papo. E foram legais. Mas essa
Sim,
galera que
isso
fica
aconteceu comigo
insistente.
pra caramba também.
Sim, mas essa galera que fica desenvolvendo dessa forma, assim, tipo, só dando em cima de formas aleatórias, gente, vocês nunca vão chegar a lugar nenhum, entendeu? Eu queria saber se dá certo. Eu vou muito um dia pegar uma pessoa dessa, sentar e falar. Conta pra mim, dá certo você fazer isso com as pessoas? Porque não é possível que dê certo. E aí depois você ainda fica
Agora.
reclamando que a pessoa não te responde e a pessoa vai te responder por isso? Não vai dar certo.
Agora, vamos pensar assim, uma pessoa como um Gustavo Rocha da vida, como um Manu Rios, como um Aaron Piper, um João Guilherme, recebe essas coisas o dia inteiro.
Sim.
Eles não ficam mal por isso. Agora a gente que viraliza uma vez ou outra, fica.
Então, mas é justamente isso, porque eles estão num patamar acima. Primeiro que eles ganham por isso, ganham dinheiro por isso. Segundo que é tanta mensagem que eles nem, tipo, tinham, quer dizer, não sei, né? Não sei como é que é no íntimo deles. Mas eu imagino que seja tipo assim, ah, todo mundo quer uma parte de mim, e é isso.
Eu queria, sabe, ter um quê assim de as coisas e a opinião alheia, tal qual o Manu Rios deve. Vamos lá, você sabe alguma coisa da vida pessoal do Manu Rios?
Faço a menor ideia.
Exatamente, eu queria ser assim.
Sim. Ai, eu também, mas aí ao mesmo tempo, aí
Mas
já é
a gente
papo de
mora no
terapia.
Brasil, todo mundo sabe da vida pessoal de todo mundo aqui nesse país, porque é o jeitinho nosso, né?
Exato, mas. E aí já vem um papo de terapia também, que é o quê? Se eu não me mostrar, se eu não estiver nas redes, como é que eu vou conhecer pessoas, entendeu? Se eu não mostrar, sei lá, tal coisa, como é que eu vou ter a chance de atingir o que eu quero? Aí começa essas brisas. Então, eu já pensei mil vezes em fechar meu perfil, já fechei o perfil, daí eu abro que eu penso, nossa, mas o amor da minha vida pode me encontrar por isso. Ou, sei lá, pode vir um job muito legal, como já veio alguns jobs muito legais, que não foram das minhas redes sociais, tipo, de publi nem nada, mas pessoas que viram meu trabalho e falaram, acho que tem um trabalho que tem a ver pra você. E aí, tipo, me mandaram. Então, assim, eu fico nesse limbo o tempo todo. E aí, eu só continuo produzindo do jeito que eu posso. É. Não 100% eu, entendeu? É um recorte. Importante dizer que tudo é um recorte da nossa vida.
O problema é que eu preciso ter minha rede aberta. Primeiro que meus pais são produtores aqui no sul de Minas e a galera conhece muito eles. Então, o pessoal geralmente vem muito por Instagram, por rede social, falar do trabalho deles e ao meu, né? Porque a gente lá em casa trabalha os três juntos, né? E é uma coisa assim que às vezes gera umas brigas. Gera, né? Não com vou certeza. Mentir, não. Porque trabalhar com pai e mãe, além de ser pai e mãe, né? Você tem toda aquela coisa. E o meu pai? Ai, pelo amor de Deus. Ele acha que só ele tá certo nas coisas, né? Também. Enfim.
Acontece.
Não vou criticar, o cara me produz faz 1.000 anos, então não vou criticar.
Tá ótimo.
Nossa.
São Braz. Então, para finalizar, vamos puxar esse gancho aqui final. Eu queria que a gente desse um conselho para essas pessoas que ficam. As pessoas que não. Tá, vamos pensar no conselho geral. Para as pessoas que não sabem flertar e mandam esse tipo de coisa pra gente. E para as pessoas que são insistentes e não se põem no seu lugar. O que a gente pode dizer para essas pessoas?
Cara, vai pra um barzinho.
É esse conselho, vai pro barzinho.
Vai pra um barzinho. Vai, sei lá, vai pro República, aqui em Pouso Alegre. Vai pro New York, em Poço de Caldas. Vai, sei lá, pra São Paulo tem tanto barzinho. Vai pra. Sim. Arruma um pub. Vai pra um pub. Acabou. A sua vida vai ser resolvida a partir do momento que você for pra um pub.
Sim, o que eu diria é o seguinte, gente. Pelo amor de Deus, se a pessoa não te respondeu depois de uma mensagem, cai fora. Entendeu? Amor próprio. Tu quer flertar com qualquer um, quer, sei lá, dar esse rolê todo? Vai pro Grindr, vai pro Tinder, vai pra Zig,
Eu
que
acho
é em São Paulo, super aqui. Tem um monte de coisa.
O que é Zig?
Ah, é um rolê em São Paulo, uma balada, que assim, eu particularmente não gosto. Mas é onde tem todos os viados, assim, descoladão. Ah, não. Que gosta de Lady Gaga, gosta de Charli XCX, esse povo.
Sim. É tipo uma euforia da vida, uns negócios assim.
Não. É um pouco mais. Um pouco menos pop comum, mas sim, euforia também é uma ótima dica. Acho que é uma dica até melhor. Não tinha
Vai
pensado
pra
nisso.
euforia, gente. Eu tenho pavor dessas coisas, eu tenho, mas vai.
Nossa, eu
Toca
vi
aí.
um vídeo, inclusive, hoje, de uma chamada pra euforia. Deus é pai. Nossa, tinha um menino lambendo o outro no peito. Me deu três tipos de gastura diferentes.
Não me dá umas gasturas. Né? Tem um amigo meu que apareceu num vídeo desses.
Ai, sinto muito por ele. Mentira, ele deve gostar desse que tava lá. E aí,
Ah,
também um conselho
eu
pra
nunca
quem.
gostei de.
Ah, eu também não. E aí, um conselho também pra quem tá igual a gente, entendeu? Pra quem. Os bonitos. Meu Deus, realmente o cancelamento vai vir. É, que tão um saco cheio dessa galera. O que você acha que a gente deve fazer? A gente deve ser sincero e mandar uma mensagem e falar, tipo, querido, pare? Ou a gente deve. O que a gente faz da vida?
O que a gente faz? Serenidade, entendeu? Não é nem falar muito, nem se rebaixar muito. É a linha tênue. É o máximo em cima do muro, na linha tênue, na linha, no meio termo da coisa, melhor.
Justo, mas aí responde, não responde, só
Não é nem
vê.
o. Vai do seu coração. Se for uma pessoa assim, ver que o Instagram da pessoa tem uma vibe legal, não tem aquelas bio cafonérrimas, não tem. Vai.
É isso, pode surgir ótimas amizades daí, como surgiram para mim de várias pessoas assim que eu, enfim, que mandaram esse tipo de coisa e depois viraram meus amigos. Mas eu acho que a questão principal é: a gente não é obrigado a corresponder a ninguém, a gente não é obrigado a dar feedback para ninguém. Mas quando você vê que a pessoa tá passando muita vergonha, ai, avisa, entendeu? E se você não quiser avisar, tá tudo certo também. Aproveita que é engajamento. No final das contas, a gente vive num mundo de redes sociais que a gente precisa de engajamento para divulgar nossos projetos, para falar sobre. Enfim, se você é uma pessoa que tem projetos, né? Eu, como sou, preciso desse engajamento, então eu deixo. entendeu? Só quando eu sinto que a pessoa está passando muita vergonha, ou quando eu sinto que, tipo, isso tá me incomodando muito, aí eu vou, por exemplo, quando eu fiz meu vídeo sobre demissexualidade, que é meu vídeo mais bombado, eu fiz ele porque eu tava recebendo muitas DMs de gente muito sem noção dando em cima de mim. Eu falei, não, peraí, preciso fazer esse vídeo falando que eu não gosto disso. Aí eu fiz, e adiantou? Claro que não. O mesmo dia que eu postei o vídeo, eu recebi 3 nudes. Mas enfim, deu uma segurada de outras frentes, pelo menos. Então, acho que é isso.
Ai,
Botar
verdade.
suspense, se tiver te
Você me
incomodando,
fez
você
lembrar
vai,
um
senão não.
negócio. Eu postei um vídeo falando, eu amo Budas. Budas. Eu tinha um negócio assim, sem noção, de ficar vesgo olhando pra câmera e falar um monte de besteira. Aí, um dia eu gravei um vídeo falando, eu amo Budas, eu amo Budas. Aí, meu negócio me encheu de bunda, 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 foda bunda. Bunda de todos os gostos, sabores e tamanhos.
Ai, não, jamais farei um negócio desse, porque eu morro de pavor de nude. Porque quando a pessoa manda um nude, ela espera em volta, de mão de volta, né? E eu, ai, não sou mais essa pessoa, tô traumatizada de nude. É direto, nossa, inclusive, esse pá foi no dia da demissexualidade. Não sei se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu recebi uma nude que foi, assim, a minha cabeça nunca esquece, que era uma escova de cabelo enfiada no cu da pessoa.
Ai, misericórdia.
É, eu não sei porque essa pessoa achou que isso seria uma boa ideia, mas, assim, terrível. Ai, meu Deus do céu. Da gastura, só de lembrar.
Senhor.
Enfim, terminando o episódio num clima muito gostoso, né? Um escova enfiada no cu. Que delícia.
Senhor de misericórdia, minha avó é crente.
Oh, meu Deus, eu jamais eu ouvi isso.
Ai, Senhor, ainda bem que tá surdinha, velho.
Graças a Deus. Mas é isso, Wolf. Acho muito chique falar Wolf. É isso, Wolf. Muito obrigado pela participação. Volte sempre que quiser. Quando você tiver um tema, falar, acho que isso aqui dá um podcast, uma fofoca,
Ah,
qualquer coisa,
obrigado
está
eu.
convidadíssimo.
Vou falar igual todo mineiro fala. Desculpe qualquer coisa.
Ai, eu amo essa, eu amo essa. Mas agora virou uma coisa mais de pobre, né? Muito mineiro, uma coisa mais pop, assim. Ai, desculpa qualquer coisa, desculpa o incômodo, tá. Mas é
Desculpa
isso,
qualquer
deixa suas redes
coisa.
pra galera.
Meu Instagram, meu Twitter, meu TikTok. Não, meu Twitter tem uma diferença do arroba das outras redes sociais. É tudo arroba wolffechos. E no Twitter, arroba wolffechos, underline. Spotify, wolffechos. Agora eu tô a fim de fazer um podcast. Eu me deu uma louca aí. Eu abri um trailer de um podcast. Vamos ver se vai pra frente, porque eu tenho a mania de começar as coisas e não terminar.
Chique,
Mas
sobre o
vamos
que
lá.
vai ser? Sobre o quê?
Vou falar o que vier na minha cabeça. E é isso aí.
Perfeito, me convide, quero participar.
Claro, claro.
Tá, e você vai ter que soletrar Wolf
Convidadíssimo.
Fechos, porque assim, eu vou deixar na descrição, mas ainda assim, pra quem quiser digitar aí enquanto tá ouvindo, como é que soletra isso, pelo amor de Deus?
Como é que soletra meu nome? Quem não consegue ver, não consegue nada. Nossa. WLFUS Fechos.
Que é o seu nome real, né?
É o meu
Seu nome
nome real. O
artístico.
meu nome. Registro é Wolf, sobrenome. E é isso aí, eu botei meu
Cara, é
nome no
muito
sobrenome, não
bom.
tinha nada melhor pra colocar.
Não, a razão é porque parece muito um nome fake, assim, um nome de artista. Quando a gente tava conversando, você falou sobre seu nome real. Eu fiquei, caralho, que legal. Nome diferentão. Difícil achar um xará, graças a Deus, né? Que meu nome é tão comum que eu topo numa esquina, chuto uma árvore e cai 30 Mateus. Acontece.
Ah, já achei um.
Uia. Não era o Wolf Maia, né?
Um único, só. Era o
Porque o
Wolf
nome dele não deve
Maia.
ser Wolf Maia.
Eu trabalhei. Diretor trabalhava com o Wolf no Rio, mas foi na época da pandemia, foi online. E. Tocando total, na despedida do. Que estou falando 30 minutos, parece que não é Anitta, não, do
A gente ia dar tchau,
Faustão.
mas foi. Conta a história, quero ouvir agora.
Mas aí eu achei um rapaz chamado Wolf no Tinder. Aí qualquer oportunidade eu mandava: Oi, Wolf, tudo bem, Wolf? Como é que tá, Wolf? Fala da tua vida, Wolf. Você como é que. O que que deu na tua mãe que já botou teu nome de Wolf? Wolf, fala aí pra nós.
E que era? Por que botou de Wolf? Porque ela gostava?
Que ela gostava, é Wolfgang. Não é Wolf, Wolf. Ele falava, seu Wolf é Wolfgang ou é Wolf só Wolf? Eu falei, não, é Wolf só Wolf.
Ah, Wolfgang me lembra o cara. É alemão, né? Que me
é
lembra
alemão.
O cara de Sense8. Chique, chique. E só um adendo agora, assim, pra gente finalizar. O nome do Wolf Maia é o Alfredo.
É o Alfredo. A dica
de
eu descobri isso. Eu falei vigarista. Minha mãe podia ter colocado o Alfredo.
Ai, não. O Wolf é muito melhor. O Alfredo é meio... sei lá. Não. Melhor é o Wolf mesmo. Mas é isso.
Você sabe que quase foi Wolfrido? Porque o nome da minha avó é Frida.
Ai, que tristeza. Ia ser... Nossa, tanta de piada que você ouvi com sofrido. O Wolf, eu já imagino que deve ter algumas piadas. Agora, Wolfrido ia ser tipo, nossa, como ele é sofrido. Então,
mas,
assim,
assim, é mais uma piada minha do que uma realidade. Um dia eu falei isso com a minha mãe. Por que que você... Quase foi Wolfrido, né, mãe? Aí ela riu, caramba.
Graças a Deus. E o meu quase foi... A gente nunca vai terminar isso, meu Deus do céu. O meu quase foi Apocalipse. Quer dizer, também é uma piada que eu faço. Porque assim, minha mãe queria um nome bíblico. E ela pediu pro meu irmão abrir a Bíblia. E aí apareceu Apocalipse. E aí, graças a Deus, ela não levou tão a sério assim. E aí colocou Mateus, que é o nome bíblico, mas, né? Dos nomes bíblicos, o melhor. O melhor, Mateus.
Nossa. Loucura, melhor.
E é isso. Esse foi um pouco podcast. Manda um beijo pra galera. Um beijo.
Um beijo, gente. Foi a melhor entrevista que eu dei essa semana desde duas entrevistas. A primeira, eu vou falar uma sinceridade pra vocês, que às vezes eu tenho esse lado, né? Eu não fico quieto. O entrevistador, ele não sabia entrevistar. E o Matheus, cara, o Matheus conduz a conversa bem pra cá. Eu tô muito contente,
obrigado.
Tô muito alegre.
Ai, que chique. E o segundo?
O segundo?
Você não sabia conduzir?
É. Eu sou dar meus pulos lá, eu com o Bento, meu amigo. E o cara também, tadinho, não tem culpa. Mas foi avisado que era mais perguntas e tals. Mas, sabe? Entendeu uma hora de entrevista, tudo bem. Mas podia ter rendido mais coisas. E essa aqui foi, assim, tinha hora que ficava silêncio absoluto. Essa aqui não teve um silêncio absoluto. Então...
Pois é, teve gente se intercalando o tempo todo pra comentar mais coisa. Eu amo. Eu amo. Ai, mas é isso. Obrigado pela participação. Pra quem, né, pras duas pessoas que entrevistaram ele, foda-se, sou o melhor. E é isso. Um beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau, gente. Brigadão. Vai pro ar, né?